Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Olá, meus amigos e amigas, o nosso programa Ponto de Vista pela 95.7 Rádio Coração. Transmitido do Estúdio 2 da Cidade de Dourados, para o Cone Sul pela 95.7 e para o Brasil e Mundo pela Rede Mundial de Computadores. O programa Ponto de Vista tem a apresentação de Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala, na produção Osaí Sanabria, o jornalista Reinaldo Félix, da sonoplastia Marlo Fábio. O tema que hoje vamos tratar é um tema importante, porque trata da educação em Dourados da região. É claro que a educação hoje também ela é globalizada, portanto interessa a todos aqueles que nos escutam pelo mundo afora, através da Rede Mundial de Computadores, mas também, certamente, a todos nós aqui da região, porque alguns problemas são específicos do Cone Sul do nosso estado. Nossos convidados para esta manhã de sábado, são pessoas especializadas na área. Então começamos com a Denise Paco, que é pedagoga e supervisora de gestão escolar em Itaporã, onde está a sede da nossa rádio. Também tem a Eliane Maria, que é do Colégio Imaculada Conceição aqui de Dourados. Maria Carvalho, diretora da Escola Estadual Presidente Vargas. O Ney Elias, diretor coordenador regional de educação. A Elizabeth, da Unigran, do curso de Pedagogia. A Luciana Barbosa, diretora da Escola Municipal Arthur Carvalho Melo. Também a Helena Eico, diretora adjunta do Colégio Presidente Vargas. E também, para completar aqui o nosso quadro, a Delmeires Moraes, diretora da Escola Municipal Clarice Bastos Rosa. Então, duas boas-vindas aqui aos nossos convidados e convidadas. As convidadas são a maioria, né? E queremos tratar, portanto, desse tema. Vamos começar aqui pelo Ney. O tema é tão vasto, né, Ney, que é até difícil a gente achar uma ponta para começar, né? Mas vamos começar com uma pergunta bem assim abrangente. O que significa educação para uma população?
Bom dia, Padre Crispim. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa, cumprimentar todas as convidadas e elogiar aí mais uma vez a iniciativa da Rádio Coração por tratar desse assunto tão importante e nesse momento muito pertinente, porque é o início das nossas atividades nas escolas. Educação para todos, né? Sem dúvida nenhuma, é algo assim de extrema importância, porque envolve todas as nossas necessidades. Hoje nós temos aí uma preocupação muito grande. Vamos voltar a uma questão que está nas rodas de conversa de todo mundo, por exemplo, com relação ao cuidado com a saúde, né? Vamos aí pensar na dengue, na zika, chikungunya. E, na verdade, tudo isso, talvez, se nós tivéssemos feito um trabalho um pouco mais efetivo no que se refere à educação, quem sabe a população hoje estaria fora desta situação tão preocupante. Para exemplificar aí que a educação envolve todas as nossas necessidades e é de uma importância extrema para a formação da nossa população.
Muito bem, agora vamos começar a especificar. Vamos falar aí com o pessoal do presidente Vargas, né? Maria. Maria. Você que é diretora de um colégio importante aqui na região, né? Um colégio de renome, conhecido, acho que até Dom Teodardo, que foi bispo aqui, foi professor lá, né, um tempo, né? E quais são as principais dificuldades que você, como diretora de um colégio importante, encontra? Para a gente especificar a partir de uma escola e ver se isso é comum em outros ambientes também.
Bom dia, Padre Crispim. É um grande prazer estar aqui representando as escolas estaduais e falar de educação e falar das dificuldades que nós encontramos, acredito que todas as escolas, em especial, eu vou falar pelas estaduais, o nosso maior problema tem a ver com a comunidade, as famílias precisam distinguir as formas de educação e quem é responsável por. Então, o que é que nós temos? A família é determinada algumas fases, alguns tipos de educação. Ensinar a falar, ensinar a comer, ensinar a tratar bem, ensinar a falar bom dia, ensinar a respeitar os outros, a cuidar das coisas de vocês mesmos, de nós mesmos e dos outros. A escola cabe ensinar e reforçar esses valores. O que hoje é difícil é quando a família deixa para a escola tudo referente a aprender e educar. Então, se hoje você me pergunta o que é mais difícil, é a gente dizer para a família que a escola tem um papel definido, reforçar valores educacionais básicos que a família tem e ensinar outros conhecimentos que vai formar essa pessoa, esse cidadão, para a vida.
Eu pensei que você ia dizer que era falta de recursos, né?
Não.
E a não valorização do professor.
Não. Porque quando você fala, e nós começamos a falar de educação, a falta de recurso, a falta de valorização do professor, ele está inserido nisso. Mas você disse bem, o que, que é mais difícil para nós nas escolas? Falta de recurso faz falta. Falta de valorização do professor faz falta. Mas o pai confundir a tarefa da escola, isso é mais difícil.
Muito bem. Helena, eu acho que talvez você pudesse completar, já que estamos falando do presidente Vargas, né? Porque esta é uma percepção que talvez os pais não tenham, por causa do momento multicultural que nós estamos vivendo também, né? Uma sociedade que as pessoas chamam de fragmentada, né? O Bauman chama isso de sociedade líquida, né? Onde os valores se escorrem, como a água se escorre nos poros, né? Você também tem essa percepção?
Bom dia, Padre Crispim. Com certeza, essa é a mesma percepção, não só nas escolas, como também a secretaria já pensando e analisando toda essa dificuldade, já implantou-se o projeto Família na Escola. Portanto, nós convocamos, em nome de todas as escolas, que nos dias que houver essa atividade, todos os pais compareçam, participem, porque é tudo em prol para os seus filhos.
Certo. Eliana, e no Colégio Imaculada, que é um colégio particular, você também sente esta dificuldade da relação dos pais com a escola, da relação dos pais para além da escola, que é uma instituição, em assumir a educação como um processo de vida?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos os radio-ouvintes. É uma satisfação nós estarmos aqui mais uma vez na Rádio Coração. A gente observa que, independente de sermos uma escola privada ou uma escola pública, o estudante é o mesmo, a família acaba sendo a mesma. Claro que existe alguma diferença socioeconômica, mas a gente observa que hoje a gente vive uma crise de valores ou uns valores em crise, se a gente for observar. Realmente, a cada dia, a gente precisa ter mais a parceria das famílias em função desse entendimento da educação. Concordo com as colegas que realmente essa concepção de o que é educação e o que cabe à escola, ela vem ficando um pouquinho carregada. Edgar Morin, ele traz para nós que a escola está transbordando, porque ela acaba assumindo muitos papéis e o verdadeiro papel acadêmico, ele vai se inchando. Porém, a gente observa que é um processo que nós vivemos historicamente e que a cada dia nós precisamos buscar alternativas para essa proximidade. Uma outra dificuldade que a gente observa é justamente a questão do assumir-se enquanto papel de estudante ou enquanto papel de família e papel de educador. E a grande sobrecarga que a gente vê hoje em cima do profissional que é o professor na sala de aula. Porque ele precisa hoje ter toda essa gama de conhecimento emocional para ele entender o porquê que o estudante tem determinado comportamento, por que a família tem determinado comportamento e ele ainda precisa dar conta de cumprir a sua obrigação com o currículo que ele precisa cumprir. Então, é um grande desafio, a gente observa isso em todas as instâncias, né? Mesmo lá do berçário até o pré-vestibular, a gente sente esse momento que nós estamos vivendo.
Agora, eu vou ver com quem eu posso fazer essa pergunta, porque ela é bem geral. Você falou do berçário, né? Antigamente, as pessoas, esse processo educativo primeiro se dava na casa, né? Hoje, a gente já precisa levar desde o berço para a escola. Isso não está complicando cada vez mais o processo educacional? Né? Não é preciso criar mais estrutura, aí entra a questão financeira. Você precisa aplicar recursos vultosos, né, em relação a isso. Depois você precisa de profissionais preparados. Depois os pais também podem se sentir no, digamos assim, no direito de achar que realmente é a escola quem educa. Eu não sei quem poderia responder, talvez a Denise, né, se quiser. Se você não acha que esse processo da educação, que quase já pega no útero a criança para educar já na escola, se isso também não está atrapalhando.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia aos ouvintes da Rádio Coração. Como todos aqui, é um prazer retornar a essa casa. Como pedagoga que o senhor disse que eu sou também defensora da educação infantil.
Ah, que bom.
A minha área específica sempre foi. Hoje eu sou, estou como supervisora de gestão escolar. Eu trabalho mais com inspeção escolar. Mas eu trabalhei anos dentro de salas de educação infantil. E eu digo que, devido à situação socioeconômica, hoje a mulher sai muito de casa, ela ajuda o marido ou ela mantém a casa, né?
Sim.
Em muitas situações. Então, eu penso que é necessário todo esse processo de investimento da educação infantil, sim. Por conta que muitas famílias não têm onde deixar e nós precisamos de creches. Agora, nós precisamos fazer com comprometimento e sabedoria. Por conta que, se você colocar uma creche, uma educação infantil, e os pais também deixarem as responsabilidades dele todo por conta da escola, querendo, por exemplo, que não se tenha nem férias para o educando e nem para o educador, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que ter normas e regras em todas as situações.
É uma terceirização dos filhos, né?
Isso, é uma terceirização, mas com limites. Mas que a educação infantil é necessária e nos ajuda muito dentro da educação básica, ela nos ajuda sim. Nós precisamos que se amplie e que o Brasil alcance um número de crianças da educação infantil dentro das creches, o que nós não temos hoje ainda.
Muito bem. Delmeires, que é do colégio, deixa eu ver aqui, tem tanta gente, né? Colégio Municipal Clarice Bastas Rosa, né? Isso. E a sua realidade lá também é um pouco parecida com essa ou muda os figurinos de um lugar para outro?
Bom dia, Padre Crispim.
Os personagens, né, aliás.
Bom dia aos nossos colegas aqui e a todos os ouvintes. Na verdade, eu penso que essa relação escola-família, ela é uma questão que é pertinente a todas as escolas, em todos os níveis, e na rede municipal não é diferente, né? Nós temos também bastante dificuldades da participação das famílias na educação dos filhos dentro das unidades escolares e fora das unidades escolares. Nós percebemos que há muitos casos em que os pais entregam os filhos para a escola, como que a escola fosse ser a salvadora da pátria daquele filho, e muitas vezes, eu acredito que os colegas também já passaram por isso, os pais até chegam ao ponto de nos dizer: olha, eu não tenho mais o que fazer, veja o que vocês conseguem. Como que nós profissionais tivéssemos ali uma varinha mágica ou que nós tivéssemos uma solução para os problemas familiares, né? E como foi já dito aqui anteriormente, o nosso papel, ele hoje está embutido muitas outras questões que não apenas o ensinar. Hoje, se nós não tivermos esse envolvimento, essa compreensão de que a escola tem uma obrigação com a família, a gente não consegue trabalhar o aluno. Porque se nós não conseguirmos mostrar para a família a importância da participação dela dentro das nossas atividades, dentro do acompanhamento na escola do seu filho, o nosso trabalho, às vezes, ele fica perdido.
porque a gente não tendo o retorno da família, a gente não consegue o sucesso que nós precisamos. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de mostrar para a família a necessidade da participação dela, mas, ao mesmo tempo, nós temos casos e que se nós não fizermos até o papel da família, a gente entrega esse jovem, essa criança, para um mundo das drogas, a gente entrega essa criança para um nada, eu posso dizer assim. Porque a família já perdeu as expectativas, já perdeu a esperança, não tem mais caminhos para seguir. E se a gente, enquanto escola, também desistir, nós estamos, então, colocando mais um jovem no mundo do crime e no mundo das drogas.
Muito bem. Elizabeth, você representa a Faculdade de Pedagogia da Unigran, não é isso? Bem-vinda ao nosso programa. Eu estou pensando, né, no professor. Bom, eu já dei aula também na universidade, então, né, mas já é uma outra realidade. Mas também é uma realidade que não é tão simples hoje, né? Sobretudo, a gente percebe, aí o pai já não está tão presente, mas a gente percebe uma certa apatia das pessoas em relação à própria educação, né? Aí é que se percebe o papel do professor também. Como o professor é importante, ele, além de ser pedagogo, ser formado em outras coisas, parece que tem que ser psicólogo e psiquiatra também, né? Como é que a faculdade de pedagogia, né, essa área da pedagogia, tem trabalhado esses aspectos na preparação de profissionais que vão lidar com esse mundo da educação?
Bom dia, Padre Crespim. Bom dia, colegas, radio-ouvintes. É um prazer estar aqui falar sobre educação, ainda mais trabalhando no campo, na área da pedagogia. Inclusive, essa semana, no curso de pedagogia, trabalhávamos com os alunos a respeito da pedagogia e seu campo de atuação. Porque o licenciado em pedagogia, hoje, de acordo com a diretriz, ele tem um vasto campo de atuação, não somente a docência em sala de aula com educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, mas também a gestão, os ambientes educativos, empresas, ONGs e ambientes formais e não formais. Por conta disso, o que tentamos trabalhar com os alunos acadêmicos? A formação desse professor reflexivo para trabalhar com os alunos em sala de forma, a atender às demandas sociais, culturais, psicológicas, dentre outras. Realmente não é uma tarefa fácil, porque, como próprios colegas colocaram, a educação ela está vasta, um campo amplo e também precisando não só os recursos estruturais, vamos dizer, financeiros que o senhor mencionou, são aspectos que, se o professor conseguir trabalhar de forma criativa, dinâmica, ele consegue desenvolver o necessário, ou seja, os conteúdos. Mas as disciplinas dos cursos, do curso de pedagogia especialmente, ela abrange áreas, inclusive comentávamos no curso do colegiado, que ampliou-se tanto a necessidade de trabalhar disciplinas voltadas à psicologia, filosofia, sociologia, a outros aspectos, relações étnico-raciais, direitos humanos, e acaba que a docência em si fica um foco apenas. Então, no próprio teórico do José Carlos Libani, que trabalhamos essa semana, a docência ela acaba ficando um aspecto, porque outros foram necessários ser acrescentados na estrutura curricular do curso para abranger a área educação, né? esse tema educação. E tendo a necessidade, escutando os colegas, eu também atuo num outro período enquanto professora de educação infantil num centro municipal aqui de Dourados. E é exatamente essa a dificuldade que o professor lá na ponta sente da ausência da família. Por exemplo, eu trabalho em turma de berçário. Então, como é que você vai conversar com uma mãe que ela diz, olha, eu saio 6:30 quando eu deixo o meu filho aqui e só volto 5:20 para buscá-lo. Chego em casa, ele está praticamente dormindo e outro dia. Então, realmente a responsabilidade fica conosco lá como professores do Centro de Educação Infantil. E aí, se nós não contribuirmos com a educação sem olhar para essa criança com o olhar de que é um ser humano, ele precisa do carinho, da atenção, de outros aspectos que está ausente na família, nós vamos olhar para ele como dizer, olha, imagina o futuro dessa criança que não tem esse olhar família, essa estrutura família. E aí acaba nós, pedagogos, voltado para a educação, assumindo outras bagagens mesmo que não são nossas responsabilidades enquanto curso de pedagogia. Mas olhar para essa criança enquanto ser humano que precisa dessa formação, abrangemos também esse outro olhar para a formação dela, visando a formação dela. Contribuindo o quê? A educação infantil, cuidar, educar e brincar, né? É porque esses três aspectos, eu vou cuidar, educar, visando o desenvolvimento integral da criança para que ela tenha um futuro, mas que a família é a parte integrante disso. Se eu não tenho essa contribuição família, a educação dela, a formação integral dela fica comprometida realmente.
Muito bem, acho que vocês, quase todo mundo puxou o tema família. É impressionante que sempre que tem um tema aqui assim picante, né, a família sempre aparece. Sempre aparece. Agora a gente tem hoje no mínimo as 20 configurações familiares, né? As mais variadas possíveis. A escola está preparada para lidar com tanto tipo de família, né? Porque nós conhecemos uma família, né? Pai e mãe, né? Depois outras famílias monoparentais que estão ligadas aos parentes, né? Os avós, aos tios. Mas hoje surge uma gama grande. Numa pesquisa recente, eu percebi umas 20, pelo menos, que eu consegui pesquisar. A escola, a sua escola, lá no Cachoeirinha, né, Luciana? Ela está preparada para lidar com esse tipo, né, de pluralidade familiar?
Sim, a minha escola é a Escola Arthur Campos Mello. Eu quero desejar um bom dia ao Padre Crispim, aos ouvintes, aos demais funcionários da Rádio Coração, aos colegas educadores, também à minha comunidade lá do Cachoeirinha e os demais bairros que nós temos alunos hoje de vários bairros ali na escola. A nossa comunidade ali do Cachoeirinha já melhorou bastante. Assim, eu não gosto de generalizar, né, dizer que os problemas estão em todas as famílias. Lógico que ali a gente tem vários tipos de problema, tem muitos desafios, a gente sabe lidar com cada tipo de família. Para mim, família é quem mora dentro da casa com a criança, é a família dela, não importa se é o avô, se é a avó, se é a tia. Então, quem está ali dentro da casa com a criança é a família dela. E a gente procura estar sempre se comunicando com essas famílias. Eu sou uma diretora nova, este ano que eu assumi ali na Escola Arthur. E um dos desafios nossos é trazer os pais para a escola, porque nas reuniões de pais que a gente convoca, nós temos 470 alunos e vem uma média de 10 pais numa reunião de 470 crianças. Então, o meu desafio é trazer o pai para a escola, né? Arrumar um jeito, criar uma metodologia em que eu consiga atrair o pai ali para a escola para estar ouvindo, para ter interesse em ouvir coisas sobre o filho dele, né? Nós também, eu tenho um problema ali na Escola Arthur, que as crianças ficam o dia inteiro sem os pais, né? Então, o que nós estamos propondo ali? O máximo de projetos possíveis em horário contrário. Nós já temos ali o programa Mais Educação, nós temos judô, nós temos futsal, nós temos atletismo, trabalhando também recursos humanos, o lado humano da criança. Nós trabalhamos português, trabalhamos matemática, estamos também dando aula de reforço em horário contrário, tentando trazer esse aluno o máximo possível para a escola para tirar a criança da rua. Porque quando a criança está na rua, pelo menos por ali, ela pode se envolver em droga, elas se envolvem, começam a fumar, mesmo sendo crianças ainda muito pequenas, porque a minha escola ela funciona de pré ao quinto ano. Então, qual que é o meu objetivo? Tirar essa criança o máximo possível do contato com a rua, porque ela fica o dia inteiro ali sem o pai, sem a mãe, e trazer a responsabilidade ao pai para ele estar participando da escola e nos ajudando ali.
Muito bem. Aqui nós voltamos. Um outro tema que eu acho que vocês trataram importante é que o Colégio Imaculada constatou a problemática dessa relação pais-escola, né? As escolas dos mais variados lugares também. Então, é recorrente. Não podemos dizer, há um bairro mais simples, né? Onde a população é mais carente e essa problemática é maior. ou em um colégio onde tem uma outra dimensão, né? Isso seria menor. Parece que realmente é recorrente, portanto, fruto de aspectos culturais da nossa época pós-moderna também. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente já retorna aprofundando esse tema com os nossos convidados, mas só deixando aqui um abraço para a Mara Alves, que é lá da comunidade do Bonfim, em Laguna Carapã, e para o Ricardo Nogueira, que diz aqui, bom dia, excelente tema, penso que falta a presença de muitos pais, junto com os filhos, também na igreja, presença fundamental neste processo de formação educativa. Ele tem razão, sabe? Você falou de 10 pessoas que vão em uma gama de 400 alunos, 10 pais, na catequese é a mesma coisa. Então, você veja, o processo da educação da fé também não é que escapa desta falta de compromisso das famílias. Já retornamos daqui a pouquinho.
Programa Ponto de Vista.